Muito bem, começa mais um BT Curtas. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e você já sabe, no BT Curtas a gente traz uma breve reflexão sobre a palavra de Deus. E eu quero convidar você a meditar conosco no livro que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Então, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 8. Acompanhe comigo aqui na leitura da Bíblia na versão NVI. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mesmo mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, até o versículo 20. Para o apóstolo Paulo não restam dúvidas. O ser humano é um ser pecador, ele é contrário a Deus, ele deixa isso muito claro em Romanos, capítulo 6, o capítulo 7. Mas também para Paulo existe algo que é muito interessante. Existe sim uma diferença entre aqueles que vivem na luz e aqueles que vivem nas trevas. Paulo é enfático. Olha, nós não podemos viver como os filhos das trevas. Existe, então, um padrão bíblico de conduta. E me parece que na pós-modernidade, né, os sociólogos costumam utilizar esse termo, onde se tem a queda dos absolutos, onde nada mais é o que parece, tudo é válido, todo mundo tem a sua verdade, cada um faz a sua verdade. E para nós cristãos isso não é válido. Nós temos sim um padrão de conduta, de uma regra de fé. E assim, eu não estou falando aqui agora, e não quero falar, e quero que vocês me entendam, de um perfeccionismo cristão. Não, nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos caídos e manchados pelo pecado. Entretanto, e a partir de Paulo a gente pode falar isso, e claro, a partir de todo o Novo Testamento, deve existir uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E Paulo está falando aqui para a galera de Efésios. Olha, seguinte, pessoal. Antes vocês eram das trevas. Vocês faziam coisas que, olha, até mencionar essas coisas é vergonhoso. Mas agora vocês vivem na luz. Por isso, vivam como filhos da luz. E o que é que se espera dos filhos da luz? Que eles produzam fruto. E qual é o fruto da luz? O versículo 9. Bondade, justiça e verdade. Essas coisas, por mais tortos que sejamos e por mais pecadores que sejamos, elas devem permear a nossa vivência. Gente, eu costumo dizer que a nossa vida cristã, ela não é uma vida confortável. Como assim ela não é confortável? A gente está sempre em conflito com aquilo que nós somos e com aquilo que Deus espera que sejamos. Ou seja, existe uma natureza pecaminosa em mim, entretanto, a partir do momento que eu cheguei a Cristo, existe também o Espírito Santo refreando essa natureza pecaminosa. Ou seja, o que é regeneração? É essa nova disposição interna que eu tenho, que eu adquiro a partir de Deus, para querer agradar a Deus, para querer fazer a vontade de Deus. Então, assim, nada desse negócio de pós-modernidade, de que eu sou assim mesmo. Tem pessoas que falam, olha, cara, esse defeito mesmo que, meu, olha, só no arrebatamento é que vai ser tratado, só quando Jesus voltar é que eu vou deixar de ser assim. Não, cara, eu, pô, é minha natureza, eu sou mesmo assim, eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela. Enfim, cara, isso é terrível. Um cristão não pode dizer isso, Por quê? Gente, tem que ter uma mudança. Existe sim um melhoramento ético da parte dos cristãos. Nós melhoramos eticamente. Antes nós agíamos como filhos das trevas, mas agora a gente deve agir como filhos da luz. E olha só, para você entender bem esses frutos da luz, que é aqui bondade, justiça e verdade, para você entender bem esses três elementos, vá para o Sermão do Monte. A gente vai fazer uma série no BTCast sobre o Sermão do Monte. Está na fila, né? Temos milhões de séries para fazer, mas essa está na fila. Os filhos do reino, eles devem promover essas coisas: bondade, justiça e verdade. Claro que nem sempre a gente consegue, pessoal. Tem hora mesmo que a gente erra, fracassa, envergonha o evangelho, mas essa não deve ser a nossa marca. A nossa marca deve ser de pecadores arrependidos, de pessoas que querem sim fazer o bem. E é por isso que Paulo está dizendo o seguinte: olha, desperta, ó tu que dormes. Ou seja, não dá mais para ficar brincando. Até porque Jesus está voltando. Isso estava presente na mentalidade de Paulo. A parusia vai acontecer o mais rápido que você imaginar. A volta de Cristo está aí para acontecer. Então não dá para você ficar vivendo como insensato, ou como um tolo, ou como um ignorante. A palavra grega ela dá todos esses sentidos, né? Não vivam como ignorantes, não vivam como tolos, não vivam como insensatos, né? Olha só o versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não dá pra gente ficar se embriagando com vinho, ou seja, não dá pra gente ficar perdendo tempo com coisas que não edificam. Ou seja, olha o que diz o versículo 16. Aproveitem ao máximo a oportunidade, porque os dias são maus. Naquela época, Paulo já entendia, né? Ou seja, naquela época os dias já eram maus, o evangelho já encontrava dificuldades. A igreja primitiva não era perfeita, você sabe disso. Tinha muita coisa ruim já acontecendo na igreja infante de Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, olha, tem que haver uma diferença, tem que haver uma distinção entre aqueles que vivem nas trevas e aqueles que vivem na luz. Para Paulo, o simples fato de nós vivermos em sociedade a partir do evangelho já deveria ser um anúncio desta diferença entre aqueles que vivem nas trevas e aqueles que vivem na luz. A nossa vida deve espelhar essa diferença. A nossa vida deve pregar. Olha só o que diz o versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas a luz, ou seja, o nosso estilo de vida já deveria denunciar o estilo de vida contrário ao evangelho. Ou seja, nós como agentes da luz, ó, dá até um título para um livro aí, ó. Nós como agentes da luz deveríamos iluminar aquilo que é feito pelas trevas, ao ponto de que nessa iluminação as pessoas reconheçam o seu erro e se voltem para Cristo e para o seu perdão. Não foi Francisco de Assis que disse? O cristão deve evangelizar a todo momento, às vezes até com palavras. Então os dias são maus. E os nossos dias não são dias diferentes do apóstolo Paulo. Vivemos também em dias maus, complicados, onde o evangelho é envergonhado, onde as pessoas falam línguas estranhas no Twitter, cheiram Bíblia, onde as pessoas estão mercadejando a palavra de Deus. Eu até postei no Facebook, antigamente se fazia pacto com o diabo para crescer na vida. Hoje em dia se barganha a alma com Deus, porque no fundo não importa a divindade. Então a gente vive dias complicadíssimos. Então, pessoal, vamos despertar. Não vamos viver como insensatos. Como eu disse, essa palavra pode significar não vivam como tolos, não vivam como ignorantes. Nós temos uma palavra que nos instrui a vivermos de maneira diferente, a vivermos de maneira digna, a vivermos de maneira que não venha envergonhar o evangelho. Então, o que eu estou dizendo aqui? Não é termos uma vida perfeita. A gente vai continuar pecando e a gente vai continuar, em última análise, envergonhando a Deus. Só que eu tenho certeza que Deus não espera de nós perfeição, Ele sabe da nossa condição de natureza pecaminosa. Então Ele se alegra quando Ele vê um coração disposto a querer mudar, a querer melhorar. E olha, de vez em quando a gente acerta, e nesses acertos nós promovemos o reino de Deus, nós promovemos a glória de Cristo. Então nós temos que ficar ligados, porque os dias são maus. Não dá para ficar perdendo muito tempo, pessoal, com mimimi, com coisinhas que não edificam. Olha, temos que acordar, Vamos despertar, porque é hora de nós começarmos a manifestar cada vez mais o reino de Deus, o evangelho de Jesus. O povo evangélico está crescendo, mas está crescendo de maneira desorientada, está crescendo torto. E olha, e pau que nasce torto, nunca se endireita, menina. Não, não é isso que eu quero dizer, né? Tipo, está crescendo torto o negócio. E a gente tem que procurar, é o seguinte... O evangelho vai ser sempre certo, mas o movimento evangélico é que está complicado. Então, assim, ó, nós que pertencemos ao movimento evangélico, temos que procurar conhecer mais a vontade de Deus. É isso que Paulo está nos instruindo aqui, ó. E vamos deixar se encher pelo Espírito. Pessoal, o Espírito Santo quer nos encher. É o Espírito que enche. Mas nós precisamos estar abertos e dispostos para esse enchimento do Espírito Santo. Porque nós só podemos fazer a obra de Cristo estando cheios do Espírito. Isso é fato. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. É só na dinamização do Espírito Santo é que a gente pode fazer a obra de Deus. Eu não sei você, mas eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quero ser um vaso, não uma vasilha, entende? Então assim, pessoal, vamos despertar, vamos procurar conhecer mais a Deus, qual a vontade de Deus. Sabe, eu fico muito triste, as pessoas perguntam muito sobre a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para minha vida, só que geralmente quando perguntam isso, é o que está implícito, a bênção, é, com quem eu vou casar, que emprego eu vou ter... Poxa, pessoal, essas coisas são secundárias diante da missão que nós temos nas mãos. A partir do momento que estamos na luz, caramba, ele é muito superior. A nossa missão é uma missão superior. Então, assim, ó, com quem você vai casar, onde você trabalhar, sabe, o seu concurso público, tudo isso é importante. E acredite, Deus se importa também com os detalhes da sua vida. Mas, cara... No fundo, a tua obra é muito superior. O teu chamado, claro que você pode cumprir o seu chamado passando no concurso público, sendo um funcionário público e lá no seu local de trabalho cumprindo o seu chamado. Mas você precisa ter essa consciência e parar de se preocupar muito e querer saber qual é a vontade de Deus para sua vida só nessas coisas que são benefícios para ti. Não, pessoal, temos que despertar porque os dias são maus e a gente precisa manifestar a luz do Evangelho de Jesus. Então, vamos acordar, não adianta você ficar vendo exemplos de vida no Facebook, ah, porque esse pastor aqui não tem os braços e a perna, meu Deus, é um exemplo para a nossa vida. Fotinhos com gente no Facebook, exemplos de vida no Facebook, Twitter ou na internet, não impactam a vida de ninguém. Você vê lá um exemplo de vida na internet, não vai fazer você levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa para Deus, não. O que faz você fazer alguma coisa para Deus é a sua experiência, é o seu encontro com Deus, é a partir do momento que o Espírito Santo vem e lhe dinamiza para essa obra. Então, não é um exemplozinho de vida na internet que vai fazer você fazer e trabalhar com Deus. Não, o que vai fazer você trabalhar com Deus é você ter um encontro com Deus, é você deixar a palavra dinamizar a sua vida. Não é um exemplozinho na internet, uma fotinho, uma historinha bonita, ai, vários likes, meu, que bacana. Não é nada disso, cara. O que vai fazer você se coçar e querer fazer algo de relevante para o reino é você ter um encontro com Deus, é você ter uma experiência dinamizadora com o Espírito Santo. Então, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ou seja, só toma essa atitude, porque o resto, meu amigo, olha só, você vai ser cheio pelo Espírito Santo, Cristo resplandecerá sobre ti e nós viveremos como luzeiros neste mundo tão escuro. Deus abençoe a todos, até o próximo BT Curtas, passe a gente pra frente, divulgue o bibotalk.com.br, a gente espera muito que mais pessoas sejam edificadas e abençoadas e utilize os comentários, né? Tenho certeza que talvez alguma coisa você não tenha concordado, vamos compartilhar e vamos utilizar os comentários para isso. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, eu volto na próxima, se Deus quiser e assim permitir. Valeu!